Bom dia, galera! Bem-vindos ao último loop matinal desse ano, nessa sexta-feira, dia 21 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que anunciou uma ação social bem bacana ligada ao sistema de gorjetas do aplicativo. O que rola é que já faz um tempo que o pessoal ganhou a opção de usar o app da Uber para dar um dinheiro a mais lá pro motorista ao final do trajeto, e agora a Uber anunciou que quando alguém der uma gorjeta, ela vai fazer uma doação nesse mesmo valor para o projeto social daqui do Brasil. Ela disse que essa ação vai valer até o dia 31 de dezembro para trajetos feitos em Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, e comentou também que alguns dos projetos selecionados foram Teatro de Fantoches de São Paulo, Novas Trilhas de Belo Horizonte e Semente do Amanhã, lá do Rio de Janeiro. Bom, e já que eu tô falando sobre carro, deixa eu comentar que o Detran resolveu facilitar um pouquinho a vida de quem quer usar a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação. O que rola é que não faz muito tempo o Detran soltou a CNH digital, né, pra o pessoal conseguir usar direto lá no celular, sem ter que usar a versão também de papel na carteira, né, na bolsa, ficar andando com ela pra lá e pra cá. Só que o problema é que pra concluir o processo e colocar a carteira digital no celular, a pessoa tinha que usar um certificado digital, que nem todo mundo tem, então a maior parte das pessoas tinha que ir até o Detran só pra fazer isso, né, o pessoal acabava não fazendo porque, né, preguiça, perde tempo, enfim. Aí, eis que agora, o Detran resolveu facilitar um pouquinho esse cadastro e o pessoal consegue, então, usar direto lá o aplicativo Carteira Digital de Trânsito para conseguir escanear o QR Code da nova CNH e depois tirar uma foto, uma selfie, né, para comprovar a biometria. Agora, de acordo com o Detran, isso tinha que estar valendo já para todo mundo, né, a partir de ontem, tanto no Android quanto no iOS, só que deu um problema aí para distribuir esse sistema novo no aplicativo e teve que aparecer aos poucos nos próximos dias para todo mundo. E enquanto isso, na Amazon, ela reconheceu que mandou quase 2.000 gravações de áudio de um usuário para a pessoa errada. O que rola é que a Amazon, tendo aqueles sistemas, né, que deixa a pessoa pedir um pacote lá com todos os dados, gravações, informações que a empresa já coletou sobre ele, e no caso da Amazon, esse pacote inclui as conversas, né, que a pessoa tem com a Alexa lá, se ela tiver assistente na caixa de som, por exemplo. Aí um usuário alemão resolveu usar essa ferramenta da Amazon, né, para pedir o pacote de dados dele, só que quando esse pacote chegou, ele percebeu que os dados de áudio eram de outra pessoa, não era dele lá, que estava gravado com a conversa com a Alexa. Aí ele entrou em contato com a Amazon, que disse que ia investigar essa situação, e agora ela falou, né, que conseguiu encontrar a raiz desse problema. Ela disse que esse usuário alemão recebeu os arquivos de uma outra pessoa graças a um erro humano lá no sistema de empacotamento dos arquivos, e comentou também que tomou medidas já para evitar que isso volte a acontecer no futuro. E agora o assunto é a Netflix, que confirmou que está testando um pacote de assinatura semanal em vez do pacote mensal, né, que é normal lá da plataforma. Esse teste está rolando na Áustria e oferece 3 planos, que são o básico por 2,50€ por semana, o padrão por 3€ por semana e o premium por 4€ por semana. Aí na ponta do lápis, né, ao final de 4 semanas, cada pacote sai 2€ mais caro do que os pacotes mensais dessas mesmas categorias, e a Netflix comentou que está testando só a aceitação do pessoal em relação a isso para ver se lança oficialmente o plano de assinatura semanal no futuro no mundo inteiro. E enquanto isso, no Facebook, a empresa sofreu uma desvalorização de mais de 7% depois que o Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, falou que vai processar a companhia por conta do escândalo da Cambridge Analytica. Esse é o primeiro processo movido por um estado americano por conta desse escândalo, e o promotor do caso está pedindo para o Facebook ser obrigado a pagar indenizações por conta aí da coisa toda. Aí, paralelo a isso, né, tem várias outras investigações em curso também de outros estados americanos que podem virar processo, e agora que o Distrito de Colômbia resolveu processar, é possível, né, que mais estados sigam essa linha também. Agora, confirma A informação desse processo veio pouco tempo depois do Gizmodo e do New York Times terem publicado duas matérias diferentes, né, com dois novos escândalos de privacidade envolvendo a empresa. E comentando essa situação toda, o Facebook falou que está revisando os documentos aí desse processo, mas vai contribuir, né, para investigação, tanto de Colômbia quanto dos outros estados também. Aí, em meio a isso tudo, né, alguns políticos americanos voltaram a falar sobre uma possível regulamentação para cima do Facebook, e um deles falou que essa altura está claro, né, que as redes sociais não têm capacidade de garantir a privacidade e segurança também de todo mundo de forma voluntária, e por isso agora cabe ao Congresso americano, né, tentar tomar uma atitude para tentar impedir que isso volte a acontecer. E ainda sobre o Facebook, ontem o BuzzFeed publicou uma matéria que mostrou que os aplicativos que têm integração com a rede social repassam secretamente os dados lá do pessoal para a rede do Zuck. A matéria diz que aplicativos tipo o Tinder, o Grindr, o Bible Plus também, que foram feitos lá usando as ferramentas do Facebook, mandam para a rede dados privados sem que as pessoas saibam, e isso inclui o IP da pessoa, o tipo de aparelho, o horário de uso e até um ID único de publicidade, para depois a pessoa receber publicidade direcionada lá no Facebook. Facebook. Ah, isso quer dizer também, né, que o envio desses dados não acontece de forma anônima, porque depois o Facebook consegue identificar exatamente cada usuário a partir da informação que ele recebe, e isso é um risco gigantesco de privacidade, né, especialmente dependendo do caso aí, do aplicativo que a pessoa esteja usando. Aí, perguntado sobre isso tudo, o Facebook falou que as pessoas podem até escolher não receber publicidade direcionada, mas isso não quer dizer que o Facebook vai parar de coletar os dados a respeito dessas pessoas. Que absurdo, né? Bom, pulando de uma rede social para outra, deixa eu comentar que o Snapchat anunciou um recurso chamado Lens Challenges. Isso é uma espécie de competição, até diária, né, envolvendo o uso lá das câmeras do Snapchat, das lentes também, realidade aumentada e tudo mais. E na prática, ele vai ser composto por desafios que o pessoal vai ter que cumprir, né, postar lá no Snapchat. Então, para começar essa brincadeira, o primeiro desafio proposto pelo Snapchat se chama Jingle Bells. Ele traz a versão da música Jingle Bells gravada pela cantora Gwen Stefani. Aí a ideia, né, é que as pessoas mandem gravações delas cantando a música e para aparecer na galeria desse desafio chamado Jingle Bells, o que no fim das contas, pelo menos aqui, parece um pouquinho aquele aplicativo TikTok, né, de karaokê, que tá fazendo bastante sucesso lá fora. Aí o Snapchat comentou que além dos desafios promovidos por eles, também vai ter desafio promovido pelos usuários, que a galera vai conseguir participar e também se divertir, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Google, a empresa anunciou que está dobrando o limite de fotos e vídeos que podem ser armazenados lá no Google Fotos em álbuns privados e também nos Live Albums, né, que são criados automaticamente lá pelo algoritmo do Google. O que rola é que anteriormente esse limite era de 10 mil fotos e vídeos, que o pessoal estava achando que era pouco, mas agora o máximo aí aumentou para 20 mil mídias, que deve ser suficiente, na maioria dos casos, né, do pessoal que estava chegando no limite. Seguindo com as notícias sobre o Google, tá rolando uma ação bem bacana, que vai dar até 50% de desconto em vários aplicativos, livros, filmes e jogos lá na Play Store. Essa ação, no total, né, vai durar 2 semanas, e dentre os principais descontos tem o HBO Go pela metade do preço durante 3 meses, tem os itens baratos também no PUBG Mobile e vários audiolivros que vão custar até R$10. Bom, e agora o assunto é a Apple e uma polêmica meio inexplicável que está surgindo em torno da nova geração do iPad Pro. O que rola é que alguns clientes têm reparado, né, que o iPad Pro está meio torto assim que eles tiram o produto da caixa, ou seja, vem torto direto da fábrica, e aí perguntada sobre isso, a Apple falou que não, que é assim mesmo. Ela falou que esse entortamento aí que está acontecendo é resultado da fabricação do iPad, no resfriamento lá da carcaça e tudo mais, e por isso não, quem comprou o iPad e quiser trocar porque veio torto não vai conseguir, ela falou que é assim mesmo. E isso, obviamente, né, está gerando uma polêmica gigantesca aí, porque é meio aceitável mesmo que ela ache que tudo bem chegar com o produto torto já direto da fábrica, mas ainda assim ela fala que não, chegou com o iPad torto, vai ficar torto, mesmo tendo custado bem caro. Bom, seguindo com as notícias sobre a Apple, o pessoal percebeu ontem que ela mudou um pouquinho as regras da App Store para deixar agora a galera mandar compras internas como presente lá para amigos e parentes. O que rola é que até agora só era possível mandar como presente na App Store um aplicativo pago inteiro, também uma assinatura, mas agora vai dar pro pessoal dar de presente uma compra interna também de aplicativo, especialmente em jogos, né? Vai ser bem bacana aí para as empresas de jogos e para quem joga esses games também. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela confirmou ontem que o John Gianandrea, que chegou do Google em abril desse ano, foi promovido para vice-presidente sênior de aprendizagem computacional e estratégia de inteligência artificial. A Apple comentou que nesse novo cargo ele vai continuar liderando as equipes de machine learning para integrar as tecnologias aí nos produtos e serviços também que ela oferece, e comentando a coisa toda, o Tim Cook falou que a Apple tem sorte de poder contar com o John Gianandrea para fazer isso lá dentro. Agora, continuando com as notícias sobre a empresa, ela confirmou ontem que vai ser obrigada a parar de vender os iPhone 7 e 8 na Alemanha por conta de mais um processo lá que ela está enfrentando contra a Qualcomm. A Apple esclareceu que esse banimento só afeta a Alemanha, né, também só as unidades 7 e 8 dos iPhones, ou seja, os novos continuam à venda normalmente lá no país, mas ainda se ela falou, né, que vai recorrer dessa decisão. E por último, sobre a Apple, deixa eu comentar que o analista Gene Munster fez um teste com a Siri do HomePod e concluiu que ela está um pouquinho mais inteligente em comparação com o começo do ano. Ele comentou que ela respondeu corretamente 74% de 800 perguntas que foram feitas para ela, que foi um aumento de 22% em relação ao começo desse ano, né, que eles fizeram o mesmo teste lá com a Siri. Agora, ainda assim, né, a Siri do HomePod ficou atrás do Google Assistente e do Google Home, que respondeu corretamente 86% das perguntas, mas por outro lado, ficou à frente dos 72,5% de acerto da Alexa do Amazon Echo e 63% de acerto da Cortana na caixa de som Invoke. Bom, e por último hoje, fechando 2018, eu quero tirar um minuto para agradecer a vocês, né, que acompanharam aqui o Loop Matinal ao longo de todo esse ano. Aliás, hoje completamente por acaso, né, por coincidência, o Loop Matinal está completando 800 episódios publicados, e isso certamente não teria sido possível sem o apoio de vocês, sem o carinho também, né, sem a audiência, sem a recomendação de vocês para os amigos e por aí vai, né. Eu espero ter conseguido trazer informações relevantes para vocês todas as manhãs, né, ao longo desse ano, e tô ansioso já para voltar no ano que vem, né, para continuar acompanhando vocês também todas as manhãs. Então, muito obrigado de coração e eu espero que vocês tenham um excelente final de ano e começo de 2019 melhor ainda. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, boas festas e eu volto no ano que vem. Falou! É bem famoso, é de karaokê. Você canta e bate.